Nobres colegas vereadores, pessoal assistente, declaro aberta a presente sessão.
Bem, temos aqui na ordem do dia, temos aqui as correspondências recebidas, que é o ofício 69, né? Solicitando aqui a sessão extraordinária de hoje e encaminhando os projetos de lei 30, 32, 33, 34, 35 e 36, né? Que serão lidos na sequência. Então, vamos aqui passar a leitura do projeto de lei número 32, que estabelece o piso mínimo para os servidores municipais de Monte Alegre dos Campos. Valdenir Lisboa Pereira, prefeito municipal em exercício de Monte Alegre dos Campos, Estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Fica por esta lei, artigo 1º, fica por esta lei estabelecido o piso mínimo do funcionalismo público municipal de Monte Alegre dos Campos em dois pisos básicos salariais. Artigo 2º. Todos os cargos no município com remuneração básica inferior a dois pisos básicos salariais deverão ter seus pisos básicos salariais aumentados para o piso mínimo estabelecido no artigo 1º desta lei. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1º de março de 2017, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal em Exercício de Monte Alegre dos Campos, 8 de março de 2017. Valdenir Lisboa Pereira, Prefeito Municipal em Exercício. Como exposição de motivos, temos o seguinte. O projeto de lei número 32/2017 tem por escopo estabelecer o piso mínimo do funcionalismo público municipal de Monte Alegre dos Campos em dois pisos básicos salariais. A medida é necessária porque a Constituição da República Federativa do Brasil de 1978 estabelece em seu artigo 7º, inciso 4º, que ninguém perceberá mensalmente valor menor que o salário mínimo nacional unificado em lei nacional. O salário mínimo nacional, por sua vez, é de R$ 937,00 desde 1º de janeiro de 2017. O piso básico salarial em nosso município é atualmente de R$ 484,00. E temos cargos com piso básico salarial fixados em 1,4 auxiliar de serviços gerais, 1,5 auxiliar de serviços gerais braçal, 1,7 auxiliar de odontologia e auxiliar de serviços gerais serviçal, e 1,8 agente administrativo auxiliar, borracheiro, carpinteiro e merendeira servente. Ou seja, alguns funcionários públicos de nosso quadro de servidores têm obtido remuneração mensal inferior a um salário mínimo nacional, o que contraria a nossa Carta Magna. Assim, de forma a corrigir esta ilegalidade e injustiça, resta estabelecido o piso mínimo do funcionalismo público municipal de Monte Alegre dos Campos em dois pisos básicos salariais, atualmente R$ 968,00. Assim, mais uma vez, contando com a atenção e colaboração dos membros desse Legislativo, solicitamos a apreciação e aprovação do referido projeto de lei e desde já agradecemos. Atenciosamente, Valdenir Lisboa Pereira, Prefeito Municipal em Exercício. Temos aqui em anexo a estimativa do impacto orçamentário financeiro, né, para o gasto com pessoal. Temos também a memória de cálculo aqui das despesas, cálculo pelos cargos, número de cargos criados, né? A declaração do ordenador de despesa, então, que ela não ultrapassa o limite, né, da receita corrente líquida. Então, assim, dessa forma, o projeto está formalmente correto, né? Não havendo nem uma irregularidade quanto à forma, no meu ponto de vista. Então, passo aos senhores presidente para que passe aos senhores vereadores quanto à sua aprovação ou não.
Eu queria abrir o espaço para o prefeito em exercício, né, para explicar por que esse projeto.
Então, quero saudar o nosso presidente, né, o Assis, o Sandro, nosso assessor, os funcionários da casa, os colegas vereadores, pessoal aqui que nos assiste. Hoje, em condições de prefeito em exercício, estão me concedendo esse espaço, então agradeço ao nosso presidente. Estou aqui para justificar, até porque a gente criou uma expectativa para o funcionalismo em Monte Alegre, que a vontade era para nós passar 2.2, aquilo que o nosso prefeito Idebrando tinha repassado aos atendentes. Mas, analisando os números, infelizmente, eu vi que era inviável, no momento, a gente conceder esse acréscimo a 2.2, entendendo que o mês que vem, em abril, a vontade da administração é dar um repasse da correção anual a todo o funcionalismo. Então, entendendo que dois pisos, há essa possibilidade de que o mês que vem a gente possa dar mais um percentual a todo o funcionalismo e que esses mesmos funcionários hoje que vão passar a ganhar dois pisos, talvez eles cheguem a 2.2. É essa a explicação. E mais um, aproveitando o gancho, que aqui no gráfico está bem claro. A administração tem 73 cargos criados, mas ocupados são 40. Então, tem duas projeções de impacto. O impacto, se nós, né, por encher todos os cargos, é um valor. Então, acho que vocês observaram. Mas nos cargos criados, eles são menores. Então, nos ocupados, dá 8.300 e poucos. E se fossem nos que são criados, na verdade, dá 14.800. Mas, então, o impacto hoje é de 8.300 e poucos. Mas, avaliando nos 12 meses, é um acréscimo praticamente quase de R$100 mil na folha. Era isso. Agradeço a atenção de vocês. Cabe a discussão e a aprovação de vocês. Obrigado a todos.
Mais algum dos vereadores quer se manifestar a respeito do projeto?
Boa tarde, presidente. Nosso assessor jurídico, Dr. Marcos, os colegas vereadores, funcionários da casa e as pessoas que nos prestigiam. Sempre defendi a questão da melhoria de salário do funcionário público, porque entendo que um funcionário bem remunerado é um funcionário que vai prestar um bom serviço de qualidade para os munícipes de Monte Alegre dos Campos. Lembrando que, na outra sessão, até o Fernando levantou a questão que a administração anterior teria deixado um recurso interessante em caixa. Se conversando aí com o nosso prefeito de exercício, Idebrando, se sabe que mais de 50 funcionários públicos do município de Monte Alegre recebiam abaixo do que se prevê a Constituição Federal. Então, assim, ó, a administração municipal sabia que estava ilegal quanto ao pagamento dos funcionários públicos, né? Então, assim, tem funcionário recebendo 1.4, tem funcionário recebendo 1.5, 1.7 e 1.8. Isso é menos que o salário mínimo. Como é que um pai de família consegue sustentar a sua família ganhando menos do salário mínimo? Então, assim, ó, eu vejo que é ridículo a gente defender uma administração que não vê possibilidade de dar uma melhor qualidade de vida para seus prestadores de serviço, né? Então, hoje eu vejo assim, ó, a administração atual se previa uma expectativa real de 2.2, não conseguiu. Em cima de números, né? Porque em abril se tem o aumento, a correção anual, né? Então, se dá o 2.2 para esses 52 funcionários, daqui a pouco o restante acabaria sendo prejudicado. Eu acho que é justo esse estudo que foi feito e defendo essa aprovação por unanimidade desse projeto, que nenhum funcionário público receba menos do que o salário mínimo, que é os dois pisos base salariais do município, né? Muito obrigado.
Mais alguém dos senhores vereadores que se manifestam? Pode.
Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar aqui o presidente dessa mesa, o senhor Assis, o doutor Marcos, nossos demais colegas, ao prefeito em exercício aqui, o senhor Pereira, e aos demais pessoas que estão aqui nos prestigiando. Eu gostaria, primeiramente, de comentar a respeito desse projeto, né? Eu sou a favor desse projeto, né? Porque também entendo... que hoje um pai de família, as nossas famílias, ganhando menos de um salário mínimo, praticamente impossível de conseguir sobreviver, né, pessoal? A gente sabe das dificuldades que a gente vem vivendo no nosso país, mesmo a gente tendo em crise e um país com mais de 14 milhões de desempregados, né? Eu acho que a prefeitura conseguindo dar esse aumento, que nem o Pereira falou, não conseguindo dar os 2,2, mas chegando a 2 pisos salariais, eu acho que já é um grande avanço, né? Eu acho que sim, os nossos funcionários merecem essa remuneração, esse aumento, para que consigam realizar melhores serviços aí para o nosso município. Eu acho também uma coisa, gostaria também de falar aqui para o nosso amigo Mirinho, sobre o que eu falei na sessão passada. Eu acho que hoje também estava comentando com o Pereira a respeito de outras coisas. Eu acho que a gente tem que deixar um pouco de ficar falando das administrações passadas, disso, daquilo, né, pessoal? Eu acho que a política passou. Eu acho que agora é uma administração nova. Eu acho que a gente tem o que tiver certo, a gente tem que apoiar. O que tiver errado, a gente vai estar contra, né, pessoal? Mas eu acho que a gente tem que esquecer um pouco essa parte, né? E, claro, o que aconteceu? A gente sabe que não foi dado aumento na administração passada, mas ficou um bom valor em caixa, que o próprio prefeito hoje em exercício sabe a quantia que ficou, né? Então, isso que eu penso. Então, acho que esquecer um pouco, vamos fazer o nosso trabalho, falar de projetos aqui e de coisas para melhorar o nosso município. Esquecer um pouco o que foi feito ou o que não foi feito, pessoal. Então, obrigado a todos.
Mais algum dos senhores vereadores quer se manifestar?
Eu quero cumprimentar aqui o nosso presidente, o Assis, assessor Marcos, meus colegas também, e a todos que estão aqui também acompanhando o nosso trabalho. Eu quero um pouquinho também falar desse projeto, porque eu, como funcionário público também, como o nosso colega aqui, vereador Fernando, fala, para nós esquecer, a gente tenta, né, mas quando a gente é alvo dessa questão, como a gente foi abandonado ali na época da gestão passada. Quando é os outros, a gente até fala que esquece, mas quando a gente é o alvo, né, a gente sentiu na pele, também com o nosso colega aqui, Marcos Minoso, sentiu na pele esse abandono que teve na gestão passada, é difícil a gente esquecer. Mas é que eu concordo aqui e aprovo também esse projeto, porque sabemos que nós temos profissionais aqui que sofrem no sol a sol, como aqui nossos colegas aqui, trabalhadores dos serviços gerais aqui, que ganham um salário aqui que não tem nem como a gente acreditar como é que sobrevive com um salário tão baixo. Então aqui quero parabenizar nosso prefeito em exercício, o Pereira, juntamente com nosso prefeito também, o Edelbrando, que tiveram essa visão de valorizar essas pessoas, que são pessoas que trabalham sol a sol. Eu estou acompanhando de perto ali o trabalho deles, então eles têm que ser realmente ali valorizados, porque eles prestam serviço todos os dias aí, eu estou acompanhando eles, ajudando eles, então acho que isso é merecedor para eles, e também eu acredito que isso não vai ser o primeiro aumento, né? Como já está falando aí, em abril vai ter, quem sabe, mais um repasse, então que nessa gestão a gente não só dando aumento, mas fazendo os serviços que já estão sendo feitos. Mas como meu colega Mirinho falou também, não tem como, muitas vezes, o empregado, o funcionário, fazer um bom serviço recebendo um salário tão baixo. Eu sofri também com essa questão, ali trabalhando ali com salário baixo, mas, então, graças aos nossos novos prefeitos aí que estão tendo esta visão. Então, seria isso. Muito obrigado.
Mais algum dos senhores vereadores quer se manifestar? Pode, Fernando.
Cumprimento o presidente, o nosso assessor, os demais colegas, o prefeito em exercício, funcionários da casa e os demais presentes. Também concordo com esse projeto, porque eu vejo assim que o bom funcionário, aquele que é valorizado, também tem um desempenho maior, desde a área também que eu trabalho. Eu também não consegui acreditar quando me passaram esses valores que o pessoal recebia. Não tem cabimento mesmo. Eu acho que está de parabéns a nova administração pelo reconhecimento pelo funcionário e acredito que cada vez vão procurar melhorar mais. Parabéns mesmo. Obrigada.
Mais algum dos senhores vereadores quer se manifestar? Pode, Paulo.
Quero cumprimentar o nosso presidente Assis, Dr. Marcos, assessores, colegas vereadores, funcionários da casa, os demais presentes. Eu também sou a favor desse projeto. Quero dizer que isso aqui também está sendo hoje valorizado um pouco o funcionário, mas isso aqui vem se arrastando de várias, já vem de vários anos, a defasagem do salário é muito grande. Até nós alcançarmos o que é o objetivo de ganhar bem o nosso funcionalismo aqui, não vai ser de hoje para amanhã, mas estamos dando, começando com um bom passo aí. Parabéns à atitude dos nossos administradores e acho que vai ser melhorado ainda. Era isso.
Mais alguém dos senhores vereadores? Pode, né?
Quero cumprimentar o presidente, o Atir, Dr. Marcos, colegas vereadores e o nosso prefeito em exercício, as gurias aí, que funcionárias. Também depois quero prestar uma homenagem a elas pelo nosso dia hoje, né? E os demais presentes. E eu também sou funcionária deste município e sou a defensora do também e concordo com esse aumento e quero só que vocês saibam que o prefeito Gilmar também se preocupava com esse e se caso ele tivesse ganhado a eleição, era um dos primeiros projetos que ele iria fazer, era o aumento do funcionalismo, porque também a gente achava muito, muito baixo o salário e era uma dos programas de governo dele. Muito obrigada.
Mais algum dos senhores vereadores quer se manifestar? Senão, então vamos colocar em votação. Quem aprova permanece como está, quem não aprova se coloca em sentido contrário. Aprovado por unanimidade.
Então passamos à leitura do projeto número 33/2017. Altera a Lei Municipal número 772/2013 no que tange à remuneração dos conselheiros tutelares de Monte Alegre dos Campos. Valdenir Lisboa Pereira, prefeito municipal em exercício de Monte Alegre dos Campos, Estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ou sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Altera o artigo 78 da Lei Municipal número 772/2013, no que tange à remuneração dos conselheiros tutelares, passando a vigiar com a seguinte redação. Artigo 78. A remuneração dos conselheiros tutelares será de R$ 968. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1º de março de 2017, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal em Exercício de Monte Alegre dos Campos, 8 de março de 2017. Valdenir Lisboa Pereira, Prefeito Municipal em Exercício. Como exposição de motivos, temos o seguinte. O projeto de lei número 33/2017 tem por escopo aumentar acima do salário mínimo nacional a remuneração dos conselheiros tutelares. A medida é necessária porque a lei número 772/2013, em seu artigo 78, parágrafo único, estabelece que a remuneração de que trata o presente artigo será reajustada nas mesmas datas e nos mesmos índices concedidos ao funcionalismo público municipal, jamais podendo ser inferior ao salário mínimo federal. Ainda, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 estabelece em seu artigo 7º, inciso 4º, que ninguém perceberá mensalmente valor menor que o salário mínimo nacional unificado em lei nacional. O salário mínimo nacional, por sua vez, é de R$ 937,00 desde 1º de janeiro de 2017. E a remuneração dos conselheiros tutelares atualmente está em R$ 903,41. Ou seja, atualmente os conselheiros tutelares do município têm obtido remuneração mensal inferior a um salário mínimo nacional, o que contraria a lei municipal e a nossa Carta Magna. Assim, de forma a corrigir esta ilegalidade e injustiça, resta estabelecida nova remuneração aos conselheiros tutelares, no valor de R$ 968,00. Assim, mais uma vez, contando com a atenção e colaboração dos membros desse Legislativo, solicitamos a apreciação e aprovação do referido projeto de lei e desde já agradecemos. Atenciosamente, Valdenir Lisboa Pereira, Prefeito Municipal em Exercício. Bem, o projeto está acompanhado do impacto orçamentário financeiro, a declaração do ordenador de despesa, então, está formalmente correto. E como o cargo de conselheiro tutelar tem que ter uma remuneração fixada por lei própria e não vinculada ao salário mínimo ou outro, ou mesmo ao piso do município, esse é o motivo do presente projeto de lei. Então, isso, o projeto está formalmente correto e passo aos senhores vereadores para que analisem quanto a sua aprovação ou não.
Algum dos senhores vereadores quer se manifestar? Pode, Fernando.
Então, eu já cumprimentei a todos aqui nesta casa. Então, eu sou a favor deste projeto. Outro dia, eu conversando ali com o pessoal do conselho ali, eles estavam até me falando do trabalho que elas realizam, porque às vezes muita gente pensa, tá, no trabalho no conselho, ah, vem ali uma vez, duas por semana, não faz nada. Mas é bem o contrário disso, pessoal. Hoje, essas pessoas que trabalham aí com crianças, com adolescentes, aí, trabalham com famílias onde há muitos problemas, né? Então, há um risco, sim. Durante esse trabalho, elas me falaram, muitas vezes, os pais ficam bravos e assim vai, né, pessoal? Então, eu concordo com o aumento de salário para esses funcionários aí, sou totalmente a favor desse projeto.
Mais alguém dos senhores vereadores quer se manifestar? Pode, Paulinho.
Bem, já cumprimentei na mesa os colegas. Eu também sou a favor desse projeto, porque também conversando com alguns conselheiros sobre a questão que eles não ganham vale alimentação, pelo que me falaram, acho que não ganham auxílio transporte, e isso aí, o salário era muito baixo mesmo para eles, né? Por o trabalho que eles têm, o risco que correm, e aqui, nós aqui, até os pais ficam bravos, mas tu vê aí pro Nordeste, eles matam o conselheiro, fazem. E tá, é uma coisa, é mais um passo também que a gente está se dando no a caminho do futuro. Isso.
Alguém dos senhores quer se manifestar? Colocamos em votação. Quem aprova permanece como está. Quem não aprova, se coloca em sentido contrário. Aprovado por unanimidade.
Então passamos à leitura do projeto de lei número 34/2017. Altera o artigo 2º e o anexo 2 da Lei nº 569/2009 no que se refere aos cargos em comissão e função gratificada. Valdenir Lisboa Pereira, Prefeito Municipal em Exercício de Monte Alegre dos Campos, Estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ou sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. O artigo 2º da Lei nº 569/2009 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. O quadro de cargos em comissão e funções gratificadas do Poder Executivo Municipal de Monte Alegre dos Campos compõe-se dos seguintes cargos e funções com as respectivas denominações e padrões. Então, temos aqui o número de cargos, denominação do cargo, referência, coeficiente e vencimento. Então, temos 4 cargos de assessor de direção, CCFG, 2,7 pisos. 3 cargos de assessor de captação, projetos e apoio, CCFG, 4 pisos básicos. 3 cargos de diretor-chefe de departamento, CCFG, 8 pisos. 4 cargos de chefe de departamento, CCFG, 4 pisos. 1 chefe de gabinete, CCFG, 4,23 pisos. 1 procurador-geral, CCFG, 9,7 pisos. 6 cargos de secretário adjunto, CCFG, 5 pisos. E aqui está se criando um cargo de chefe de oficina, CCFG, 4 pisos básicos. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e revoga-se a Lei nº 569/2009 e demais disposições em contrário somente ao tema tratado por esta lei. Gabinete do Prefeito Municipal em Exercício de Monte Alegre dos Campos, 8 de março de 2017. Valdenir Lisboa Pereira, Prefeito Municipal em Exercício. Como exposição de motivos, temos o seguinte. O projeto de lei número 34/2017 tem por escopo criar o cargo em comissão e função gratificada de chefe de oficina. A medida é necessária porque a demanda de serviço na oficina municipal trouxe a necessidade de contratação de auxiliares de mecânico e borracheiro, formando uma equipe de trabalho que deve ser chefiada a fins de oferir eficácia e qualidade aos serviços, essenciais para que as máquinas sejam devolvidas o mais rápido possível ao trabalho quando estão em manutenção na oficina municipal. Esta chefia deverá ser ocupada por um mecânico, ocupante de cargo de provimento efetivo, FG, ou contratado, cargo em comissão, cargo hoje inexistente no município. Assim, mais uma vez, contando com a atenção e colaboração dos membros desse legislativo, solicitamos a apreciação e aprovação do referido projeto de lei e desde já agradecemos. Temos em anexo aqui as atribuições do cargo, né? Das atribuições dos cargos em comissão e funções gratificadas. Então, aqui temos o cargo chefe de oficina, atribuições sintéticas. Chefiar a oficina municipal responsável pela manutenção de máquinas e implementos agrícolas e rodoviários, automóveis, caminhões, ônibus e outros, na desmontagem, conserto e montagem, chefiando a equipe de trabalho e utilizando ferramentas manuais comuns e especiais para possibilitar a realização do trabalho. As atribuições genéricas. Chefiar a execução de serviços na oficina municipal, chefiar subordinados auxiliares de mecânico e borracheiro, nas tarefas de efetuar o conserto de máquinas e veículos municipais, realizar tarefas relacionadas com projetos de construção, montagem, manutenção, limpeza e reparo de equipamentos de funcionamento mecânico, auxiliar em trabalhos, pesquisas e aperfeiçoamento de máquinas, ferramentas, motores, instalações e equipamentos de funcionamento mecânico, efetuar pesquisa de preço e orçamentos para compra de materiais, preparar estimativas detalhadas das quantidades e custos dos materiais e mão de obra necessários à execução dos projetos e consertos, revisar o controle de gastos e estoque de materiais e produtos, revisar o controle de entrada e saída de veículos pelos motoristas, desenvolver outras atividades correlatas e que lhe forem delegadas. Condições de trabalho, carga horária de 44 horas semanais, requisitos para ingresso, idade mínima de 18 anos, especial, notório conhecimento na área do cargo, recrutamento, nomeação ou designação pelo prefeito municipal. Temos também aqui a estimativa do impacto orçamentário financeiro para gastos com pessoal e a memória de cálculo aqui do aumento da despesa em relação ao cargo criado, a estimativa de cálculo para o cargo de confiança, o valor, e no caso da função gratificada. Então, aqui no caso, para a contratação do cargo de confiança, seria um aumento, um custo de R$ 43.863,94, e para a função gratificada, um gasto de R$ 18.074,19. Então, pelo que se tem na exposição de motivos, a proposta ali parece-me que é a concessão da função gratificada, que é o custo de R$ 18.074,19. E temos também a declaração do ordenador de despesa, dizendo que é compatível com a lei de diretrizes orçamentárias e plano plurianual. Então, o projeto está formalmente correto E passo aos senhores vereadores para que façam análise quanto à sua aprovação ou não.
Algum dos vereadores quer se manifestar? Pode, Fernando.
Primeiramente, eu gostaria de pedir visto a este projeto. Pelo seguinte... Pelo que eu entendo, hoje na oficina aqui do município, é o Juarez, que é o que comanda, é o mecânico ali, por sinal, um excelente mecânico, faz toda a parte de manutenção, a troca de óleo, a arrumação de motor aí dentro da prefeitura, né? E tem mais, eu acho, um funcionário também que está auxiliando ele hoje, né, Bonanir, ali na oficina. Pelo seguinte, concordo, sim, na função gratificada. Se for esse valor... que diz aqui de 2 pisos repassado ao que está na oficina hoje, que é o senhor Juarez, concordo, só que eu pediria simplesmente o seguinte, que tem uma parte aqui que fala no caso de contratação de cargo de confiança. Então, vocês podem repassar esses 2 pisos salariais ao chefe da oficina ou poderão também fazer a contratação de mais uma pessoa para trabalhar na oficina. Então, eu gostaria que viesse na próxima sessão esse projeto aqui um pouco mais esclarecido.
Mais alguém? Mirim Potter.
Já tinha cumprimentado os senhores. Eu defendo a questão do projeto e peço aprovação por unanimidade, porque conheço a proposta da administração que se prevê gastar realmente... esses 18 mil anual, né, que é a função gratificada hoje para o mecânico que exerce a função, e na verdade está regulamentando o que hoje já é feito, né? Porque assim, ó, se sabe a questão das horas extras, que pode se dar, mas a questão da repetição todo mês, ela pode ser apontada, sim, pelo Tribunal de Contas, né? Então, a administração atual está preocupada em regularizar aquilo que realmente os funcionários ganham, né? E eu acho que, assim, ó, hoje, como se vê uma administração querendo fazer a coisa da forma certa, procurando a legalidade, eu peço que se coloque o pedido de vista do Fernando em votação, presidente, se for possível, e que daqui a pouco se aprove.
Tá, Marcos, pode.
Gostaria de cumprimentar o presidente Assis, nosso assessor, doutor Marcos, colegas vereadores, funcionários dessa casa e assistência aqui presente. Eu defendo esse projeto e concordo com o Mirinho que nós temos que votar esse pedido de vista, até porque vou explicar para o Fernando o que eu entendi desse projeto. Como o Juarez está, durante máximo 30 dias, está para sair a aposentadoria dele, por isso esse projeto tem esse jockeio aqui, que ele fica como chefe de oficina. Aí para nós não perder o Juarez, porque é um cara que conhece essas máquinas de dentro para fora e de fora para dentro. Aí nós vamos, se nós perder o Juarez, nós vamos contratar um cara que conhece máquina, mas não conhece as nossas máquinas. O Juarez, por telefone, tu fala com ele, ó, deu um barulho assim, eu parei a máquina. Ah, eu vou encomendar a peça, é tal peça. Por o que tu diz no telefone para ele, ele já sabe o que tem a máquina. Então, nós não podemos perder esse cara aí. É um cara que está com 50 e poucos anos, ele pode chefiar essa oficina por mais 10 anos. É isso, obrigado, presidente.
Mais algum dos vereadores quer te manifestar?
Eu também defendo esse projeto e vejo que não vai ter outra contratação, que isso aí a gente já sabe que é para o Juarez. E ele, isso aí, a questão, desculpe, Fernando, mas não vem ao caso hoje de um pedido de vista. Eu até concordo, que nem tu falei, às vezes um pedido de vista, mas esse projeto é para nós segurar o Juarez. É isso que a gente quer.
Mais algum dos vereadores que se manifestou?
O Jones?
Eu já tinha cumprimentado também a todos. Quero reforçar também aqui o que o Marquinhos falou. Esse caso já é, como os colegas também falaram, vai ser para o Juarez, ali e também agora, como eu estou acompanhando bastante ali, não temos outra pessoa além dele que possa fazer a mecânica funcionar. Hoje ele pega o motor, ele, como o Marquinhos falou, ele já sabe o que tem que trocar, sabe o que tem que fazer. Por mais que o Juarez saia hoje, e nós contratamos outro cara com o mesmo conhecimento dele, como o Marquinhos falou, ele não vai ser conhecedor
das máquinas que nós temos, que já falando disso, nós pegamos essas máquinas bastante estragadas, arrebentadas da antiga administração, estamos aí tentando arrumar essas máquinas, então com certeza sem o Juarez nós vamos ficar aí sem máquina, sem serviço nas estradas, sem serviço nas lavouras, então isso é o que não pode acontecer. Então também defendo esse projeto e aprovo, e acredito que vai dar para nós aprovar sim. Obrigado.
Mais algum dos vereadores? Não. Eu vou abrir espaço para o prefeito em exercício explicar a respeito do projeto.
Obrigado, nosso presidente, e até um pedido de desculpa ao nosso assessor, eu acabei repetindo o antigo de tão acostumado que eu estava, e acabei indo para a prefeitura e se aproximando dele, continuei com o doutor Sandro, mas é o doutor Marcos, me peço um desculpa aqui a ele. Assim, o vereador, o Marcos, acabou falando um pouco daquilo que eu ia falar, né? Mas assim, ó, até a título de esclarecimento, acho que o nosso vereador, o Fernando, ele está há pouco tempo aqui, ele vai devagarinho, ele vai pegando o fio da meada. Não existe como criar um cargo FG, existe um CCFG. Só para te esclarecer, Fernando. Quer dizer, não existe nós criar um cargo FG. Todos eles é CCFG. Porque CC é quando dá para uma pessoa fora do cargo, dos cargos efetivos. Então, como a gente vai dar para um que já está nos cargos efetivos, a gente dá para o 2, que é o 50%. Então, no caso, o aproveitamento é do Juarez. Nosso plano é esse. Só que o Juarez não vai ser eterno para Monte Alegre. Tem que entender que o Juarez está prestes a se aposentar e nós temos que buscar uma brecha. E essa brecha é isso que o Marquinhos falou. Daqui amanhã ele se aposenta, ele pode ficar como chefe e ganhar os 4 pisos. E daqui amanhã ele pode também ir embora e o município continua. Então quer dizer que daqui amanhã pode dar para outro funcionário de carreira 2 pisos de novo, como pode ser um cara bom, que não é funcionário de carreira, que pode chefiar essa oficina ganhando 4 pisos. É só a título de esclarecimento. Então, Fernando, se liga mais um pouco, vai estudando, vai aprendendo no dia a dia que não existe votação de FG, existe CCFG. Só para esclarecer. Era isso. Obrigado a todos.
Mais alguém quer se manifestar? Então vamos botar o pedido de visto em votação. Quem aprova permanece como está, quem não aprova se coloca em sentido contrário.
5-3.
Foi negado o pedido de visto. Então, agora vamos colocar o projeto em votação. Quem aprova permanece como está. Quem não aprova, se coloca em sentido contrário. Aprovado por 5-3. Aprovado.
Então, passamos à leitura do projeto de lei número 35, que 2017, que regula o fornecimento de alimentação a servidores públicos em atividade distante da sede do município. Valdenir Lisboa Pereira, prefeito municipal em exercício de Monte Alegre dos Campos, Estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado por esta lei a fornecer alimentação para almoço, por marmita, vianda ou outra forma, a servidores públicos municipais designados para exercerem suas funções em local distante da sede do município, independentemente da percepção de auxílio alimentação. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal em Exercício de Monte Alegre dos Campos, 8 de março de 2017. Valdenir Lisboa Pereira, Prefeito Municipal em Exercício. Como exposição de motivos, temos o seguinte. O projeto de lei número 35/2017 tem por escopo autorizar o Poder Executivo a fornecer alimentação para almoço, por marmita, vianda ou outra forma, a servidores públicos municipais designados para exercerem suas funções em local distante da sede do município, independentemente da percepção de auxílio alimentação. A medida é necessária porque é comum a administração deslocar servidores, a exemplo de operadores de máquinas e motoristas, a exercerem suas atividades na zona rural distante da sede do município. Nesses locais ermos, não há como o servidor obter alimentação para almoço, razão pela qual vimos a necessidade, ao bem do serviço público, de fornecer a alimentação que será levada até o local pela secretaria correspondente. A medida, inclusive, redundará na economia de combustível e melhor aproveitamento da hora de trabalho, pois a administração não necessitará trazer os funcionários até a sede do município para almoçarem, o que é feito atualmente. Acrescenta que sempre que possível e quando os servidores estiverem prestando um serviço à pessoa particular, será requisitado este particular que forneça almoço às suas expensas aos servidores. A alimentação será fornecida independentemente da percepção de auxílio alimentação, já que a situação excepcional é criada pela administração e não pelo funcionário. Assim, mais uma vez, contando com a atenção e colaboração dos membros desse legislativo, solicitamos a apreciação e aprovação do referido projeto de lei e desde já agradecemos. Atenciosamente, Valdenir Lisboa Pereira, Prefeito Municipal em Exercício. Bem, o projeto está regular quanto à forma e passo aos senhores vereadores para que façam a análise quanto à sua aprovação ou não.
Algum dos senhores vereadores querem se manifestar a respeito do projeto?
Só para complementar, essa questão estava se discutindo na outra sessão, que estava dando o auxílio alimentação, aumentando para R$ 350,00, e se via os rumores aí por trás dos bastidores que não resolveria dar ou aumentar o auxílio e tirar a refeição a campo. Eu acho que essa questão a administração estudou, e viu a possibilidade de se regulamentar essa questão, e o servidor vai ser melhor aproveitado, e ele vai ter um rendimento a mais, aproveitando o seu horário de trabalho, né? E por isso se faz necessário a questão da aprovação do projeto para que a administração seja amparada legalmente para que se leve o almoço a esses prestadores de serviços a campo, né? Então peço que o meu voto é favorável a esse projeto e que os senhores vereadores aprovem por unanimidade. Obrigado.
Mais alguém dos senhores vereadores quer se manifestar? Pode, não é isso?
Cumprimentar novamente a mesa e os presentes. Só para dizer que eu concordo plenamente com esse projeto, porque impossível uma pessoa estar trabalhando lá fora, lá na chovia, lá, né? E ter que vir aqui na sede almoçar. Concordo plenamente que seja fornecido o almoço para esses trabalhadores. Concordo com o projeto. Muito obrigada.
Mais alguém dos senhores vereadores quer se manifestar? Então, colocamos em votação. Quem aprova permanece como está, quem não aprova se coloca em sentido contrário. Aprovado por unanimidade.
Passamos à leitura do projeto de lei número 36/2017. Altera a lei municipal número 617/2010, que concede subsídio a agricultores. Valdenir Lisboa Pereira, prefeito municipal em exercício de Monte Alegre dos Campos, Estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ou sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica por esta lei alterado o artigo 2º da Lei Municipal nº 617/2010, que passa a vigiar com a seguinte redação. Artigo 2º. O município subsidiará o valor correspondente a 50% do custo da hora máquina, cabendo ao subsidiado arcar com os restantes 50%. Artigo 2º. Fica suprimido o parágrafo único do artigo 2º da Lei Municipal nº 617/2010. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal em Exercício de Monte Alegre dos Campos, 8 de março de 2017, Valdenir Lisboa Pereira, Prefeito Municipal em Exercício. Como exposição de motivos, temos o seguinte. O projeto de lei número 36/2017 tem por escopo autorizar que o Poder Executivo subsidie 50% do custo da hora máquina subsidiada a agricultores na forma da lei número 617/2010. A lei atual permite que o Poder Executivo subsidie somente 40% da hora máquina e entende-se que a administração possa elevar este subsídio para 50%, ficando paritária com o agricultor, que subsidiará os outros 50%. Atualmente, o agricultor paga 60% do custo da hora máquina. A supressão do parágrafo único do artigo 2º da Lei nº 617/2010 é necessário porque a administração pretende licitar a contratação de um maior número de horas máquinas do que estava previsto nesta Lei nº 617/2010. Assim, mais uma vez, contando com a atenção e colaboração dos membros desse Legislativo, solicitamos a apreciação e aprovação do referido projeto de lei e desde já agradecemos. Atenciosamente, Valdenir Lisboa Pereira, prefeito municipal em exercício. Bem, não vejo nenhuma irregularidade quanto à forma e passo aos senhores vereadores para que façam análise quanto à aprovação ou não do referido projeto de lei.
Algum dos senhores vereadores quer se manifestar a respeito?
Bem, eu sou favorável também a esse projeto, porque já conversando com alguns agricultores, eles não se negam a pagar, eles querem o serviço. E voltando no projeto anterior, até a questão da alimentação, nenhum agricultor vai se negar de dar um almoço a um funcionário. E eu sou favorável e melhorou ainda mais para o agricultor. Eles não se importam de pagar, eles querem o serviço. É isso aí.
Então, eu sou favorável a esse projeto também, porque entendo que hoje o nosso município é totalmente agrícola, né? 95%, como o Valdenir sabe aqui, vive de agricultura. Então, esse subsídio aqui, que antes era de 40%, hoje passando a 50%, eu acho que é muito importante. A gente está ajudando o nosso produtor. E sabemos que hoje o nosso país, se não é o agronegócio, se não é a fruta, o gado, as lavouras, hoje teria uma crise ainda maior, né, pessoal? Então, acho que a administração está fazendo bem em aumentar esse subsídio aos nossos produtores. Muito obrigado.
Mais alguém quer se manifestar?
Para complementar a questão 2010, eu respondia pela Secretaria da Agricultura na época e foi uma das batalhas para que se tivesse esse subsídio agrícola, né? Na época, o que se tinha a oferecer foi os 40%, né? Se limita ainda, o que está alterando, na verdade, é os 50% hoje, né, Valdenir? Porque na época eram 10 horas por produtor, porque não dá para se abrir muito, porque daqui a pouco tu pega um produtor aí que precisa fazer 100 horas, né, ele acaba consumindo praticamente tudo aquilo que tu pode dividir em 10 pequenos produtores, que na verdade quem mais precisa é o pequeno, é aquele que não tem condições, né? Então, eu acho que assim, foi uma das bases da campanha da atual administração, foi em fortalecer a agricultura no município, e nada mais justo do que propor uma proposta melhor do que se tinha, que hoje está se dando essa oportunidade aos produtores de pagar 50% e a administração 50%. Eu acho que os produtores que necessitam e que foram beneficiados vão ficar, com certeza, muito contentes. Eu sou favorável ao projeto, sim. Obrigado.
Mais alguém dos senhores quer se manifestar?
Também já tinha cumprimentado a mesa e os demais presentes. Também sou a favor desse projeto, porque, é como eu disse, realmente a administração ela está visando todas as áreas. E, como diz o Fernando, o nosso município é 90% agrícola. E acredito também que, como o Mirinho falou, nossos agricultores vão ficar mais contentes com esse resultado, porque até então, antes era 40%, hoje a administração passa para 50%. Mais uma vez, parabéns.
Mais alguém dos senhores quer se manifestar? Então, colocamos em votação. Quem aprova, permanece como está. Quem não aprova, se coloca em sentido contrário. Aprovado por unanimidade. Vamos, liderança, né? Liderança, vamos a liderança do PTB.
Então, eu quero cumprimentar mais uma vez aqui o nosso presidente, os demais, assessor. Eu quero só reforçar um pouquinho mais aquilo que eu falei dia hoje, que aquilo que nós estamos tentando fazer, eu não quero dizer que
nós vamos chegar no final aí do mandato da gestão nossa e vamos dizer assim, nós fizemos tudo aquilo que precisamos. Não, acredito que sim, vamos chegar no final, quem sabe alguma coisa a gente vai, não vai conseguir alcançar, mas acredito que a gestão aqui, o nosso prefeito, o vice, o atual, né, prefeito aqui em exercício, que estão ali se esforçando para tentar fazer aquilo melhor para Monte Alegre, né? Então a gente vê que estão se esforçando na agricultura, estamos também nos esforçando na área das estradas, né? Como aqueles que andam aqui nas estradas estão percebendo, para que nós não venhamos, quem sabe, né, chegar na próxima eleição, se caso acontecer um acontecido de nós perder, nós não venhamos dizer assim, se nós tivesse ganhado, quem sabe nós também teria feito isso. Então, o momento, a oportunidade que nós temos de fazer é essa. Então, quero pedir ao nosso prefeito que está em exercício continuar nessas ideias, nessas melhorias que estão fazendo, para que nós não venhamos, quem sabe, naquele dia chegar a dizer, quem sabe, se nós tivéssemos ganhado, tinha feito também, né? Então, que nós continuemos nessa mesma força aí, que eu acredito, quem sabe, nós vamos conseguir fazer tudo, né? Mas aquilo que estiver no nosso alcance, e valorizar o agricultor, valorizar a nossa cidade, valorizar os funcionários públicos, eu acredito que lá no finalzinho, lá, eles vão reconhecer e nós, quem sabe, vamos poder ter a oportunidade de novo estar aí lutando pela nossa cidade. Então, muito obrigado.
Liderança do PMDB, Fernando.
Então, já havia cumprimentado a todos aqui hoje nesta casa, né? Então, só gostaria de esclarecer um pouco a respeito do meu pedido de visto no projeto anterior, né? Como todo mundo viu, a gente ficou mesmo assim contra, porque eu simplesmente pedi para dar uma alterada naquela parte onde diz ali para a contratação de alguém. E como eu pude ver aqui nos meus colegas, foi cada um deu uma ideia, uma contraditória da outra. Um disse que é por o seu Juarez, a princípio vai se aposentar, e até aí eu concordo. Outro disse, não, vamos contratar outro futuramente, outro já disse, não, vamos repassar o dinheiro para o seu Juarez. Então, eu fiquei pensando. E outra coisa também, na parte das condições de trabalho. Tudo bem, vamos contratar alguém para substituir o seu Juarez futuramente, concordo. Só que na parte dos requisitos para ingresso, eu acho muito pouco aqui o que tem nesse documento. Onde só pede a idade mínima de uma pessoa de 18 anos, especial, notório conhecimento na área do cargo, acho que tinha que ser um pouco mais específico sobre o funcionário que vocês querem realmente, e recrutamento, nomeação ou designação pelo prefeito municipal. Então, eu, na minha opinião, e como o Pereira falou, que eu tenho que pegar conhecimento, eu já estou conseguindo conhecimento, já estou estudando, então a gente já está sabendo bem dessas áreas, né? Então eu gostaria que simplesmente viesse um pouco mais especificado esse projeto. Só isso aí que eu pedi. Muito obrigado a todos. Ah, esquecendo, já estava quase esquecendo. E um feliz Dia das Mulheres hoje, que são as pessoas aí que nos dão a vida, aí, nos dão tudo. Eu acho que vocês merecem esse dia de vocês. E gostaria de pedir ao nosso presidente que cedesse espaço aqui à nossa vereadora Nair. Muito obrigado.
Liderança do PP.
Bem, já cumprimentei o nosso presidente, nosso assessor, os colegas vereadores e os demais presentes. Hoje só quero deixar um recado aqui para o pessoal que acompanha as redes sociais e vão ver isso que eu hoje conversando com o nosso prefeito em exercício. Um recado para o Passo do Carro, que segunda-feira já estamos começando com o Poço Artesiano. Já está em andamento. Outra questão que eu fiquei de falar aqui, levei a conhecimento do prefeito, a questão da cancha, a luz, aquele contrato da luz de R$2.000 por mês. Aí, e o senhor já pode deixar tranquilo que já estão vendo para rever esse processo, que isso aí não tem cabimento, né? Pagar R$2.000 para a RGE aí sobre pelo menos a metade, né? E outra coisa que pedi ao prefeito também é a extensão de rede naquelas áreas do Passo do Carro, naquelas duas ruas, que o pessoal está com um gasto muito excessivo. Se faz 50, 60 metros de cabo de fio de uma casa para outra. Tem gente que às vezes tem um chuveiro e dois, três bicos de luz, está pagando R$200 de luz. Daí fica brabo, né? Então, vamos procurar ver esse projeto da questão dessa extensão de luz lá, que é mais uns dois, três postes. Então, eu sei que a RGE é meia dura, não? Os encargos, eles cobram bastante, né? Que hoje, encargo, eu, por exemplo, na minha conta de luz desse mês, eu estou pagando R$ 89,00 só de encargo. E nós temos que cobrar um pouco mais deles de benefício para nós também, né? E deixar um feliz Dia da Mulher aqui para as mulheres presentes e a todas, a minha esposa também, que está em casa. E muito obrigado.
Eu vou abrir um espaço para a vereadora Nair.
Cumprimento a mesa, novamente, e a todos os presentes, principalmente as mulheres, pelo nosso dia, hoje, né, 8 de março. Então, vou ler um poemazinho aqui para as mulheres. Eu era Eva, fui criada para a felicidade de Adão. Mais tarde, fui Maria, dei à luz àquele que traria salvação. Mas isso não bastaria para eu encontrar o perdão. Passei a ser Amélia, a mulher de verdade. Para a sociedade, não tinha o menor valor, mas sonhava com a igualdade. Muito tempo depois, decidi, não dá mais, quero minha dignidade. Tenho meus ideais. Hoje, não sou só esposa ou filha, sou pai, sou mãe, mulher de família. Sou caminhoneira, taxista, piloto de avião, trabalho nas Forças Armadas, operária da construção, professora, advogada, enfermeira, médica, contadora, estudante, dona de casa. Ao mundo, peço licença para atuar onde quiser. Meu sobrenome é Competência, prazer. Meu nome é Mulher. Muito obrigada e uma homenagem às mulheres aqui. E também quero estender um convite que a Prefeitura Municipal vai realizar um grande evento em homenagem a nós mulheres. Será sexta-feira, a partir das 13h30, no Salão Comunitário. E haverá um ônibus de todas as localidades. E a Secretaria da Saúde também está auxiliando nessa homenagem. Muito obrigada.
Como abrir espaço para a vereadora Nair, algum dos vereadores quiser ir, o espaço está aberto. Como ninguém quis se manifestar, eu acho que não havendo mais nada a tratar, eu declaro encerrada essa sessão do dia 8. E convoco senhores vereadores, dia 15 de março, o mesmo horário, neste plenário. E está encerrada a presente sessão.